Boa tarde, Dr. Ramon Lavadinho. Consegue ouvir-nos? Pedimos que ligue a câmara e o microfone. Dr. Ramon Lavadinho, consegue ouvir-me?
Eu que estou a ouvir, mas aí estou a tentar ligar a câmara e o microfone.
Também estamos a ouvi-lo perfeitamente. A câmara, para ligar, tem que
Pronto,
clicar
agora
no
já
ícone
está.
e depois ele pergunta se pretende partilhar vídeo. Tem que dar um segundo ok.
Iniciar o meu vídeo, é assim?
Exatamente.
Ok. Já está, não devia estar eu aqui. Pronto, já cá estou. Agora, se calhar, isto é que não está lá muito bem.
Confirmamos que já estamos a receber imagem. Pedimos então que mantenha o microfone desligado, excetuando quando for intervir. A reunião irá ter início.
Muito boa tarde a todas e a todos. Vamos então dar início, sem mais delongas, à presente audição. Em nome da Comissão Eventual para Acompanhamento da Aplicação das Medidas de Resposta à Pandemia da Doença Covid-19 e do Processo de Recuperação Económica e Social, cumprimento o Presidente da Direção da Associação dos Inquilinos Lisbonenses, Dr. Romão Lavadinho, a quem desde já agradeço a disponibilidade e a presença e a participação nesta audição. Dar aqui uma nota informativa a dizer que esta audição, em princípio, seriam ouvidas no âmbito desta audição duas entidades, portanto, a Associação dos Inquilinos Lisbonenses e também a Associação dos Inquilinos e Condóminos do Norte de Portugal, mas esta segunda entidade, por razões que nos foram trazidas ao conhecimento, não estará, portanto, presente nesta audição e, portanto, a presente audição será apenas com a Associação dos Inquilinos Lisbonenses. Uma nota muito rápida para explicar como é que vai decorrer a presente audição. A entidade convidada dispõe de 8 minutos para uma intervenção inicial. Segue-se uma ronda pelos grupos parlamentares, por ordem decrescente de representatividade, com primazia pelo grupo parlamentar que requereu a presente audição, que neste caso é o PCP. Cada grupo parlamentar dispõe de 4 minutos para uma intervenção e, portanto, poderá colocar as questões que entender pertinentes. No fim desta ronda, será ouvida a entidade convidada, que dispõe de 12 minutos para responder às questões colocadas pelos senhores deputados. Segue-se uma segunda ronda pelos grupos parlamentares, que dispõem de 2 minutos para uma intervenção. No fim desta segunda ronda, portanto, a entidade convidada dispõe de 6 minutos para uma intervenção final. Portanto, vamos então dar início à presente audição. Dou a palavra ao Dr. Romão Lavadinho para uma intervenção inicial de 8 minutos. Faça favor, doutor. Tem de ligar o microfone, nós não estamos a ouvir. Ainda não estamos a ouvir, pedia para ligar o áudio.
Já me está a ouvir?
Já estamos a ouvir perfeitamente. Faça favor, doutor.
Portanto, era para eu expor aquilo que consideramos relativamente à questão do Covid e às soluções apresentadas. A Associação de Inquilinos, já por várias vezes escreveu ao Sr. Primeiro-Ministro e enviou também para o Presidente da Assembleia da República, que distribuiu a todos os partidos, um ofício em que nós, a Associação de Inquilinos, voltava a colocar a questão das moratórias, especialmente para o arrendamento, mas também para os pequenos e médios comerciantes e também para a questão das dívidas por empréstimos bancários. Nós achamos que esta solução que terminou agora, esta moratória que terminou agora em 30 de junho, vai pôr em causa a continuidade ou não da maior parte, ou de uma grande parte dos inquilinos que, por razões naturais, por razões que deixaram de ter rendimentos, não conseguiram pagar as suas rendas. E, portanto, a moratória vai terminar em 30 de junho. Nós pedimos que ela continuasse até ao final do ano, porque pensamos que a questão do Covid-19 não se alterou. Pelo contrário, segundo as notícias que têm surgido, cada vez a situação é pior. Portanto, a não haver uma renovação da questão da moratória até ao final do ano. E vai pôr em causa, como já está a pôr em causa, naturalmente, os proprietários a partir do dia 30, a partir do dia 1 deste mês de julho, podem, de facto, exercer o despejo dos inquilinos que não tenham pago, por razões objetivas, por questões do seu rendimento, não poderem pagar as rendas, e podem, a partir deste momento, começar a despejar ou propor despejos a esses inquilinos. O que nós pensamos é que a Assembleia da República, designadamente os vários partidos políticos, podendo ou não estar de acordo connosco, que deviam ter uma intervenção no sentido de que o Governo pudesse vir a alterar esta situação. Eu percebo que, de facto, como o senhor Presidente do Banco de Portugal já veio dizer que era preciso acabar com as moratórias, portanto o Governo possivelmente irá fazer isso. Eu chamo a atenção do Partido Socialista, que deve estar aí representado, para uma situação que é muito complicada e muito complexa para os inquilinos. Nós temos arrendatários que estão a ser objeto de despejos, o que é muito mau, porque se viermos a verificar que há despejos a partir de agora, vai ser o descalabro total para as famílias. E, portanto, o que nós pensamos é que o Partido Socialista deverá rever isto, os outros partidos, no nosso ponto de vista, devem apoiar, porque, de facto, não vai ser possível aos inquilinos, no momento em que a pandemia está a progredir, está cada vez a ser pior, apesar de se dizer que há menos mortos, mas há mais infectados. E, portanto, era necessário pensar que, de facto, estas moratórias têm que ser prorrogadas. Por outro lado, a questão dos pequenos e médios comerciantes, que também estão numa situação complexa, aqueles que tiveram que fechar durante vários meses as suas instalações, que não tiveram rendimentos para pagar as despesas, possivelmente tiveram que pedir dinheiro ou pedirem dinheiro emprestado aos bancos, ou então com o aval do Estado terem tido algumas soluções, mas que vão deixar de existir. Se por acaso agora, quer os pequenos e médios comerciantes de rua, quer os dos centros comerciais, se a partir deste momento tiverem que começar a pagar as suas rendas, vai ser muito complicado. Portanto, o que eu acho, e pedia aos senhores deputados que tivessem isto em consideração, que verificassem todos os nossos ofícios que já enviámos, justificando esta posição. Não é por qualquer motivo que estamos a pedi-la, é porque, de facto, a pandemia está a levar à situação muito difícil de muitas famílias e, portanto, achamos que a prorrogação destas moratórias devia de ser imediata. E, portanto, os senhores deputados pedirem ao Governo, ou fazerem uma deliberação perante o Governo, que deveria atender a isto. Esta é a posição da Associação de Inquilinos Lisbonenses, quer a Associação dos Inquilinos do Norte de Portugal, quer a Associação dos Inquilinos de Setúbal. Temos a mesma posição, há muito tempo que falamos nisto e, portanto, achamos que deveria o Governo e os senhores deputados aí representados que deviam ter isto em consideração. Muito obrigado, pois, se for necessário, eu continuo a dizer mais alguma coisa.
Muito obrigada, Dr. Romão Lavadinho. Não esgotou o seu tempo, mas pronto, poderá aí depois aproveitar esse mesmo tempo para a intervenção de resposta às questões colocadas pelos senhores deputados. Dou agora a palavra ao grupo parlamentar do PCP, o senhor deputado Bruno Dias, para uma intervenção de 4 minutos. Faça favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu queria começar por dirigir daqui a nossa saudação à Associação de Inquilinos Lisbonenses, ao Sr. Presidente Romão Lavadinho, e agradecer e valorizar o contributo que a AIL, mais uma vez, veio trazer para o debate e a reflexão política sobre as medidas necessárias e o balanço, mas também voltado para a ação, voltando para o trabalho que há a fazer relativamente à resposta necessária do nosso país para este problema e esta crise económica e social causada pela epidemia da Covid-19. Como muito bem disse o Presidente Romão Lavadinho, a questão da Covid-19 não se alterou substancialmente e os problemas que estavam colocados não estão afastados para milhares e milhares de inquilinos. Eu gostava de sublinhar o alerta que a AIL tem vindo a fazer reiteradamente e que é também o alerta que temos feito na Assembleia sobre o facto de não haver, na verdade, apoios a que as pessoas tenham acesso, medidas a que efetivamente as famílias, as populações possam realmente aceder e que sejam eficazes. Não tem sido assim. Temos alertado para essa situação, inclusivamente com as implicações sobre a necessidade de um reforço da capacidade de resposta ao nível do próprio IRU. Tem a ver com o desenho das medidas, tem a ver com a definição das regras e com a burocracia, etc., que tem vindo a ser colocada, mas mais do que isso, é preciso também valorizar o esforço que trabalhadores do IRU, profissionais que nos serviços têm procurado dar a resposta da melhor forma e que depois não são, de facto, não é possível fazer face às dificuldades e às exigências. Eu gostava de mencionar aqui e também pedir um comentário do Dr. Romão Lavadinho, é um conjunto de iniciativas que o PCP apresentou mesmo nestas sessões legislativas, no sentido de reiterar a necessidade de resolver problemas estruturais em matérias de arrendamento, que já vinham antes da epidemia e que já afligiam milhares de pessoas, reforçando com um quadro de medidas e de alterações legislativas, como, por exemplo, a redução proporcional do valor da renda e a não acumulação de dívida para o inquilino pagar mais tarde, que foi, aliás, o projeto de lei que apresentámos nesse sentido, o projeto de lei número 600, e o 602, que tinha a ver com o regime extraordinário de proteção dos arrendatários, que é precisamente um dos problemas que a AIL menciona na intervenção de abertura e que está aí a ameaçar tantas pessoas, quer no que diz respeito aos inquilinos, aos arrendatários propriamente ditos, que é, no fundo, quem a AIL representa neste caso, mas também a mesma coisa para milhares e milhares de famílias que têm contratos de financiamento de compra a crédito para a habitação, que tiveram este momento a ameaça das moratórias terminarem, porque a proposta do PCP de dar continuidade às moratórias e de não permitir que elas acabem foi limitada profundamente pelo PS e PSD na especialidade. Finalmente, para terminar dentro do meu tempo, também pedia um comentário e suscitar esta questão relativamente à AIL sobre medidas que, ao nível da legislação do arrendamento, também devemos equacionar e alterar, não apenas para corrigir a famigerada lei dos despejos que a AIL tantas vezes tem vindo a alertar e a denunciar, mas especialmente na atual situação de pandemia, a responder com medidas concretas para evitar o agravamento de problemas que já são preocupantes. Impedir a penhora de contas bancárias do inquilino, não obstante a moratória de rendas no arrendamento, extinguir o próprio balcão do arrendamento e dar garantias de acompanhamento social nas situações de despejo e garantir a suspensão dos despejos sempre que se verifique grave risco social até que seja encontrada situação alternativa, manter a situação de suspensão e entrega dos imóveis locados até ao fim do ano, neste quadro que é o momento tido como referência de o país atingir a imunidade de grupo. Estas são algumas das medidas que o PCP coloca e muito em breve iremos apresentar como proposta no sentido, no plano legislativo. Nesse sentido, gostaríamos de convidar a AIL também neste aspecto se pronunciar e dar a sua opinião e o seu contributo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Filipa Roseta, para uma intervenção de 4 minutos. Faça
obrigada,
favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Deixe-me lá começar por cumprimentar o Dr. Romão Lavadinha. É sempre um prazer revê-lo e ainda bem que o revejo de boa saúde para continuarmos as nossas conversas, debates e discussões. Já nos conhece, já sabe que para nós tem que haver sempre um equilíbrio entre proprietários e inquilinos, e o que não pode acontecer de maneira nenhuma é que a crise acabe por ser paga pelos proprietários. Não é? Portanto, é sempre esse o nosso discurso e eu acho que o Dr. Lavadinha já sabe. E agora, o drama que as pessoas enfrentam e que foi particularmente violento na pandemia, teve que ser apoiado por apoios públicos, e nós apoiámos esses apoios, mas a dúvida é o que é que vai acontecer daqui para a frente. Eu para já quero fazer três níveis de questões, primeiro sobre as rendas, depois sobre as moratórias e sobre os apoios do IRU. Portanto, eu gostava que me esclarecesse a vossa percepção e a informação que vocês têm sobre a questão da deficiência do apoio que o IRU prestou às rendas. Porque os números que nós temos são muito fracos, não é? Portanto, houve 3 mil pedidos, 769 famílias receberam, o que é que aconteceu às outras 1.351? Há aqui uma dificuldade do IRU em apoiar precisamente as pessoas em dificuldades e queríamos que vocês nos dessem essa percepção, porque são os números que nós temos e a crítica que nós temos, e no fundo a questão é sempre a mesma, não é? Havendo uma crise de dimensões brutais, que é o caso desta, quem tem que aparecer e quem tem que apoiar, quem precisa, é o Estado, não os proprietários. Portanto, o IRU era aqui realmente um instituto que tinha que ter feito este papel, e queremos tentar perceber qual é que é a vossa percepção para o que é que isto está a funcionar com tão pouca taxa de sucesso. O que é que está aqui a passar? Gostávamos que desse algum feedback sobre isto, porque no fundo, para andarmos em frente, temos que tentar perceber o que é que aconteceu errado, porque é que isto falhou. Porque é que 3.300 famílias pediram e só 769 é que receberam? O que é que se passa aqui? Isto é muito importante porque, acima de tudo, nós não podemos apenas mandar, enviar procedimentos sem ter uma noção de como é que isto vai funcionar, e, acima de tudo, nós não queremos de maneira nenhuma que o mercado deixe de funcionar, e qualquer coisa que possa pôr em causa o funcionamento do mercado pode ter um efeito de arrastamento que contagia outras situações que até estão a correr bem e onde os proprietários inquilinos até chegaram naturalmente a um acordo e que estão naturalmente a conseguir um equilíbrio onde ambas as partes estão satisfeitas. Portanto, eu gostava um pouco de ouvi-lo sobre isto, sobre a questão das rendas, do apoio às rendas e do apoio aos IRUs, tanto aos inquilinos e aos proprietários, porque o que é que aconteceu aqui, o que é que falhou neste processo, porque como é que nós vamos conseguir fazer melhor, para depois então irmos à segunda fase, porque mais uma vez a questão que estava a dizer aqui o nosso colega do Partido Comunista Português sobre a questão da lei dos despejos, do que falhou, obviamente, e toda a gente sabe, é a Lei Moreira da Silva, não é, que foi escrita em 2015 e que dizia, como o Dr. Romão Lavadinho já sabe, já falámos sobre isto, que dizia que cabia ao Estado dar o apoio para as pessoas ficarem nas suas casas. Essa lei foi revogada pelo Partido Comunista Português e pelo Partido Socialista e, portanto, atirando para cima dos proprietários este ónus. Isso é que não pode acontecer. Nós temos que arranjar uma maneira, pelo menos já sabe que essa é a minha perspectiva, temos que arranjar uma maneira em que seja o Estado a apoiar as famílias e não os proprietários para o resto do mercado continuar a funcionar. E é esse o apoio que eu lhe faço e o apelo que eu lhe faço, e gostava de ouvi-lo porque eu sei que não estamos sempre a olhar os dois para da mesma maneira, mas sei que temos os dois esta vontade que toda a gente no processo, seja inquilino, sejam proprietários, consigam conviver bem e que quando alguém precisa, quem se substitui é o Estado e não os proprietários.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado André Pinotes Batista, para uma intervenção de 4 minutos. Faça favor, Sr. Deputado. Que presumo que nos esteja a acompanhar, certo?
Sim, senhora.
Exatamente, já o estamos a ver e a ouvir. Faça favor, Sr.
Muito boa tarde, Sra. Presidente. Aproveitar antes de mais para vos cumprimentar e, na pessoa da nossa Presidente, saudar a Associação de Inquilinos Lisbonenses, e nomeadamente o Dr. Romão Lavadinho, dar-lhe as boas-vindas uma vez mais, também por ser uma voz ativa na defesa de um interesse que é de todos. Aquilo que nos apraz dizer sobre esta matéria é que, de facto, não é pouco aquilo que já foi feito em termos de apoios. Temos a consciência pelo diálogo que temos mantido e poderá fazer esse justo reconhecimento da procura do Governo pelo diálogo e também do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de que não podemos acudir a todas as necessidades, nem conseguimos, por maioria de razão, preencher tudo aquilo que é o vosso caderno reivindicativo. Há um equilíbrio que já aqui foi focado entre inquilinos e senhorios que tem que ser também tido em conta, mas acima de tudo eu destacava que foi aqui falada a questão estrutural e este governo é um governo que tem uma prerrogativa de nas últimas décadas ser aquele governo que mais operou do ponto de vista estrutural, mas sobre aquilo que aqui nos traz e que tem a ver com a pandemia, também é importante ver que estes apoios que hoje nós estamos a debater se são suficientes ou não, ou nomeadamente a questão das moratórias, o que é que vamos fazer? Nós estamos a debatê-los porque de facto estas medidas foram tomadas. Estas medidas de apoio, nomeadamente das moratórias, foram tomadas. E é importante perceber duas dimensões. Uma que tem a ver com a transição dos apoios. Nós não vamos poder acolher todas as perdas e todas as quebras que existiram nesta pandemia. Não é possível acolher a tudo ao mesmo tempo, como é evidente, mas também é simultaneamente de perceber que as moratórias um dia terão que acabar e que o que é importante é que nesta transição de apoios as coisas sejam feitas com serenidade que proteja as pessoas, neste caso este direito à habitação e este direito à dignidade, digamos desta forma, mas é preciso perceber que nem os apoios vão durar para sempre, nem o Governo desistiu e o Partido Socialista em particular, de procurar soluções para as pessoas. E, portanto, no fundo, aquilo que nos colocamos é como parceiros, ouvimos aqui a vossa posição, conhecemos aliás, tomámos também boa nota de que as demais associações perfilham da mesma e continuaremos a ser entes abertos à discussão, abertos ao diálogo, e é com isso que podem contar, e o Governo continua à procura de soluções equilibradas. Ouvimos o Governador do Banco de Portugal, que foi aqui citado, mas também ouvimos as vossas preocupações e as milhares de preocupações que nos vão chegando. E este propósito, o Parlamentar do Partido Socialista, sobretudo, coloca-se na posição de estar ao vosso dispor para irmos desenhando os melhores apoios possíveis, o mais justos possíveis e que sejam realizáveis. E, portanto, era assim que finalizava a minha intervenção, Sra. Presidente. Muito obrigado pela atenção.
Obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Maria Manuel Rola. Faça favor, Sra. Deputada, para uma intervenção de 4 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero também agradecer ao Sr. Romão Labadinho a presença e a informação que nos traz aqui esta tarde. Aquilo que nós conseguimos perceber com o Covid é a importância da dignidade habitacional e da garantia de um espaço habitacional para todas as pessoas. Começamos as medidas de combate ao Covid pedindo a todos e a todas que se confinassem nas suas casas. E para haver confinamento nas suas casas é preciso, de facto, haver habitação e as pessoas terem casas com condições dignas, quer para teletrabalho, quer para o seu dia-a-dia corrente mais confinado. E isso não é uma realidade em Portugal. As medidas que foram tomadas no âmbito da Covid-19 para a garantia da manutenção dos espaços habitacionais, já nem estamos a falar da garantia de substituição, digamos assim, das respostas habitacionais que não são dignas, estamos só a falar de medidas de contenção, tem também pecado, principalmente no que falamos do apoio das rendas, por uma fraca abrangência se... Enfim, e segundo o que o Governo tem vindo a dizer, isto deve-se também à existência de um largo mercado negro no que concerne à habitação, sem contratos habitacionais, sem registro nas entidades tributárias, nas finanças, o que é um problema muito grave e concreto em Portugal e que não tem vindo a ter resposta e que agora deixa muita gente sem apoio por parte do IRU, apesar de todas as medidas que fomos apresentando e as alterações que fomos conseguindo fazer à lei que prevê este apoio das rendas. Mas aquilo que eu gostava de questionar principalmente tem a ver com a alteração que foi mantida a partir de 30 de junho, que tem a ver com os prazos dos contratos de arrendamento. Nós sabemos que muita gente tinha já sobre o seu pescoço a pender a oposição à renovação do contrato e que muito provavelmente nestes dias estamos a ter bastantes pessoas ou a terem propostas de aumento das rendas. Os proprietários, a Associação de Proprietários falou hoje que cerca de 12% dos proprietários pretendem de aumentar rendas neste período ou a necessitarem procurar outra habitação com todos os encargos que isso coloca e com a dificuldade que muitas vezes se coloca por falta de rendimentos. O que eu gostava de questionar é se que feedback é que têm tido relativamente a isto e dizer que nós concordamos totalmente com o que foi aqui trazido, com a necessidade desta estabilidade para a recuperação dos rendimentos das famílias e para a garantia habitacional. Aliás, apresentamos um regime extraordinário de apoio à manutenção não só da habitação, mas também dos espaços comerciais no período de mitigação e recuperação da pandemia, que acabou por ser chumbado por PS, PSD, CDS, que acabaram por permitir que esta finalização de 30 de junho fosse a realidade nos dias de hoje. Para além disto, gostava de questionar sobre o aumento de rendas que a Associação de Proprietários hoje refere, segundo a comunicação social, se lhes parece que é exequível que num ano de pandemia, sem recuperação dos rendimentos e com os valores especulativos que tínhamos já anteriormente à pandemia e que não têm vindo a descer substancialmente, se vos parece possível que isto não seja um adensar da crise e se não deveríamos também trabalhar para uma limitação, pelo menos, desta intenção de aumento das rendas que é totalmente descolada da realidade social que nós vivemos neste momento. E pronto, agradecer os contributos e dar-lhes conta também de que o Bloco de Esquerda tem vindo a intervir no sentido de garantir o direito à habitação, a maioria na Assembleia da República para esta proteção das pessoas no âmbito da pandemia do Covid é que tem estado um pouco mais fragilizada nestes últimos tempos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Não havendo mais inscrições para esta primeira ronda, dou agora a palavra ao Senhor Presidente da Associação, Dr. Romão Lavadinho, para uma intervenção de 12 minutos para responder às questões colocadas pelos senhores deputados. Faça favor.
Muito obrigado a todos pela participação e pelas questões que me foram colocadas e começaria por responder por ordem daquelas intervenções que foram feitas. Portanto, primeiro o PCP, depois o PSD, o PS e agora o Bloco de Esquerda. Portanto, relativamente ao PCP, o que nós queríamos dizer é o seguinte: o IRU teve a possibilidade de apoiar os inquilinos que tivessem a redução dos seus rendimentos no mínimo 20%. Ora, o que sucedeu, e eu tenho feito esta afirmação muitas vezes, o que sucedeu foi que as pessoas e os inquilinos, nem todos têm internet, nem todos têm capacidade para estar aqui junto do computador ou fazer pedidos ao IRU. Era uma complicação muito grande, com muitos pedidos de informação e o resultado foi esse. Dos 3.600, apenas 700 foram considerados, o que é muito pouco. Mesmo os 3.600, eu tenho dito isto muitas vezes, mesmo os 3.600 está, no nosso ponto de vista, muito abaixo daquilo que são as necessidades dos inquilinos. Se nós considerarmos que mais de 770 mil contratos de arrendamento a nível nacional existem, ora, não acredito que tendo havido a layoff, em que conseguiu, na altura, atingir cerca de 1 milhão de trabalhadores, em que depois mais de 300 mil foram para o desemprego. Não acredito que apenas 3.600, ou mais ou menos isso, seja o número que foi pedido ao IRU. E mesmo assim, desses 3.600, apenas 700 foram considerados. Portanto, eu apelava também à Assembleia para que insistisse junto ao Governo, para que desse tivesse mais informação através da televisão, através dos órgãos de outros órgãos de comunicação social, da possibilidade das pessoas recorrerem a este pedido, que era um empréstimo do valor das rendas em atraso, para depois pagarem em duodécimos no próximo ano. Ora, isto até agora vem cobrir apenas poucas famílias e nós pensamos que devia de aumentar significativamente. Depois, uma outra questão que nós temos vindo a propor e a falar é a questão da alteração da legislação sobre o arrendamento. Nós pensamos que aquilo que está nesta lei não resolve o problema das famílias portuguesas. Percebo que, de facto, o Governo está a executar a lei de bases da habitação e que dentro de 4 ou 5 anos podemos ter mais habitação pública para estar a concorrer com os proprietários privados. Nós não diabolizamos os proprietários privados, temos conversas com os proprietários privados, estamos numa posição completamente diferente no que diz respeito a uma questão fundamental que foi agora dita pelo Bloco de Esquerda, que é a questão da especulação. A especulação no arrendamento tem sido uma evidência. A gente ainda há dias, eu estive numa sessão aqui em Almada, em que me diziam que um T0 na Costa da Caparica é arrendado por 800 euros. Ora, isto é completamente impossível de uma família poder pagar valores desta ordem. Portanto, o Estado, através da Lei de Bases da Habitação, portanto, e de agora com o PRR, poder encaminhar verbas para que quer o Estado Central, quer as câmaras, possam colocar no mercado de arrendamento mais habitação. Não para prejudicar os proprietários, não é disso que se trata, mas para fazer concorrência aos proprietários, de forma a que esta especulação, como foi dito agora também, deixe de existir. A especulação que os proprietários dizem, uma percentagem significativa, dizem que vai aumentar o valor das rendas, e nós pensamos que essa é mais uma questão a vir a prejudicar os inquilinos. Naturalmente que a redução do valor das rendas, fala-se na redução do valor das rendas. Nós achamos que o valor das rendas, se forem rendas de acordo com a lei de bases e de acordo com o artigo 65 da Constituição, podem ser normais. Isto é, se o valor de uma renda estiver de acordo com os rendimentos do agregado familiar e de acordo com o espaço que pode ocupar, tudo isso é perfeitamente possível numa taxa de esforço que, no ponto de vista da associação, devia ser 20%, mas que o Governo pôs em 30%, mas mesmo assim nós consideramos que essa taxa de esforço é possível ter casas para arrendar a preços que as famílias possam pagar. De outra forma, baixar o valor das rendas só se de facto houver esta situação. E, portanto, para baixar, o mercado tem que estar, está em concorrência e o mercado tem que ser posto em causa. Portanto, essa é outra questão. Depois, nós dizemos que é preciso alterar a lei de base, a lei do arrendamento, e pedimos porquê. Porque, repara, hoje uma família arrenda uma casa e ao fim de 3 anos está sujeita a ser despejada. Nós consideramos que se essa família, e que a lei deve considerar isso, se essa família tiver a pagar a renda naturalmente, se ela foi aumentada todos os anos de acordo com a inflação, achamos que se a família, se é um bom inquilino, por que razão é que ele vai ser despejado? E vai ser despejado porque o proprietário acha que a renda que ele está a pagar já não lhe compensa, o que não é verdade. Porque, repara, hoje qualquer renda ultrapassa largamente os 20 euros metro quadrado, o que dá um rendimento acima dos 10, 12% de taxa de rendimento. Ora, isto não é possível para as famílias portuguesas e, portanto, havia que haver uma nova legislação que tivesse isto em conta e que pudesse reduzir significativamente a lei dos despejos. Quanto à doutora Filipa Roseta, muito obrigado também, aliás, obrigado a todos, como já disse, mas especialmente à Filipa Roseta, que me colocou algumas questões. O valor das rendas, como disse, acabei de dizer, é aquele que nós pensamos que deve ser considerado. Não pode ser outro valor, não pode ser o valor que os proprietários muito bem entendam e não pode ser o valor especulativo. Tem que ser um valor de acordo com os rendimentos das famílias portuguesas. Nós não estamos na Alemanha, não estamos na França, não estamos em Inglaterra, estamos aqui e sabemos qual é o número de salários mínimos que existem no nosso país, que são muitos milhares. E, portanto, o valor da renda tem que ser assim. As moratórias é aquilo que nós dizemos. As moratórias foram importantes. Nós consideramos que essas moratórias puderam vir resolver não só o problema dos inquilinos, mas também o problema dos proprietários que não tiveram a possibilidade de vir a receber o valor das rendas que estavam em atraso. E, portanto, as moratórias também resolveram esse problema. O Iru, não resolveu, como disse, porque, de facto, são muito poucas as pessoas que aderiram, as famílias que aderiram ao IRU. Depois, há uma questão que eu gostaria também de dizer, é que a doutora Filipe Roseta falou nesta questão, que é a questão do apoio do Estado. O Estado tem que fazer apoio às famílias que não tenham rendimentos para pagar rendas de casa. Como diz, a própria lei já diz isso, diz que todos temos direito a uma habitação condigna de acordo com os nossos rendimentos. Ora, não são os proprietários, eu tenho dito isto muita vez, não são os proprietários, como eles costumam dizer, a Santa Casa da Misericórdia ou a Segurança Social. Não são, mas também não são especulativos como devem ser. E, portanto, aqui o Estado tinha, e nós propusemos isso, quando esta questão se colocou, propusemos que o Estado pudesse subsidiar as rendas no valor entre a diferença daquilo que as pessoas recebiam, isto é, se recebiam 60%, pagariam 60% do valor da renda. E a diferença dos 30% seriam pagas pelo Estado ao proprietário. Isto era uma solução. O Governo não aceitou esta solução, aceitou outras, mas esta não aceitou. Portanto, aqui achamos que os subsídios podiam ser a solução para este problema. E achamos que... Nós, a Associação de Inquilinos, estamos em diálogo com todos os partidos. Nós, todos os partidos representados na Assembleia da República, nós temos pedido audiências, temos sido recebidos, temos apresentado as nossas posições, que consideramos que são posições que vêm ajudar as famílias portuguesas a terem uma solução mais viável. Porque, reparem, por exemplo, quando se fala em 30% de taxa de esforço, um casal que tenha um salário mínimo, se tiver uma renda na ordem dos 300, 400 euros, é uma renda bastante elevada. Por isso é que nós propusemos 20%. Mas não foi aceito, foi os 30%. Aceitamos que seja assim. Mas mesmo assim aceitamos que o valor das rendas acessíveis, como já está a ser colocado, pode ajudar a resolver alguns problemas das famílias das classes médias e média-baixa. Não é as rendas sociais, não é nada disso. É as famílias que estão com rendimentos baixos, que são da classe média, que foi quem sofreu mais com esta pandemia. Depois, dizia o Sr. Deputado André do Partido Socialista, não é possível recorrer a tudo, mas nós não queremos que recorra a tudo, nós queremos que apenas recorra àquilo que são as necessidades primárias. Por exemplo, uma família não pode viver na rua, não pode viver na barraca, não pode viver dessa forma. Tem os filhos que precisam de ser educados, precisam ter um quarto ou uma casa para poder fazer os seus estudos, para poderem progredir e, portanto, dar as mesmas possibilidades das pessoas com mais rendimentos e, portanto, das famílias com melhores rendimentos, poderem essas famílias com menos rendimentos também estarem ao nível das outras. E, portanto, aqui o apoio tem que ser dado a essas famílias, quer o Governo, queira, quer a Assembleia e o PS queiram, quer não, tem que ser dado, porque senão o que vamos ter é, daqui para a frente, o despejo de muitas famílias que não sei o que é que vai suceder. E depois as câmaras também não têm dinheiro suficiente para resolver este problema. Eu saudei, na altura, o Partido Socialista, no PRR, quando apoiou, a habitação e o arrendamento com cerca de 2 milhões e 600 mil euros para apoio a este setor. Achamos que isso é importante. Esperemos que até ao ano dos 50 anos da Revolução do 25 de Abril seja possível apoiar muitas dessas famílias, e há um levantamento que há 26 mil famílias que têm necessidades de habitação, mas devo dizer que estudos que eu tenho feito ultrapassam largamente esse valor. Portanto, eu prevejo que mais ou menos mais de 50 mil famílias das classes médias estejam a necessitar de casa até 2024. E, portanto, era este pedido que eu fazia. Por outro lado, já agora, só para terminar, dizer o seguinte: Portugal, todos sabemos, mas eu gosto de frisar isto, todos sabemos, Portugal tem apenas 2% de propriedade pública no mercado. Ora, 2% é um valor muito insignificante. Se formos considerar os países nórdicos, de uma forma geral, tem mais de 30% de propriedade pública. E é para esses valores que Portugal tem que apontar. Porque se não apontarmos para esses valores, nunca mais teremos este problema resolvido. A degradação, o valor das rendas elevadas, tudo isso vai continuar. Só a única solução será, como disse, a Lei de Bases da Habitação poder ajudar a resolver este problema. Portanto, eu julgo que terei respondido, no essencial, à questão que me foram colocadas, mas se for necessário, se for possível, eu estou disponível para continuar a responder a outras questões que eventualmente eu não tivesse respondido ou que os senhores deputados tenham ainda mais algumas questões para me colocar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Dr. Romão Lavadinho. Damos então por terminada a primeira ronda. Vamos dar início à segunda ronda. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Senhora Deputada Filipa Roseta, para uma intervenção de 2 minutos. Faça favor, Senhora Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Dr. Romão Lavadinho, é sempre, pronto, eu acho que a nossa conversa já é quase uma conversa, porque eu já quase que sei o que vai dizer e eu admito que já sabe o que eu vou dizer, porque já temos a nossa posição bastante clara e, portanto, e aqui a pandemia não alterou nada, portanto, a posição acaba por ser a mesma, o apoio tem que ser dado pelo Estado e o IRU tem que funcionar. Portanto, há aqui qualquer coisa que tem que ser revista e nós temos que conseguir que assim seja, em modo de subsídio, para as pessoas conseguirem, agora nesta fase de transição, não sair das suas casas. Agora, eu também vou só acrescentar-lhe aqui uma última nota. Amanhã vai ser outra vez apresentado pela enésima vez o PRR da parte da habitação, os tais 3 mil milhões que vão ser utilizados para construir habitação. Mas eu vou-lhe dizer, Dr. João Lavadinho, estes 3 mil milhões não vão resolver o problema, nem os 26 mil fogos vão fazer baixar os preços de mercado. Portanto, isto é uma coisa que eu acho que... Pois, quando vamos falando sobre isto, e eu vou esperar, como sempre, o vosso rigor e o vosso escrutínio e a vossa permanente presença para ver o que é que está efetivamente a passar no terreno e o que é que está apenas a ser divulgado e anunciado e com pouca circunstância, mas depois não passa do papel. Vou continuar a contar convosco para esse escrutínio, porque de facto até agora nada saiu do papel. Mas acima de tudo eu queria lhe dizer que, portanto, nós temos 6 milhões de habitações em Portugal, 4 milhões de famílias, e estas 4 milhões de famílias está identificado no último relatório das Nações Unidas, que destas 4 milhões, 1 milhão vive com algum mal-estar de pobreza habitacional. É isto, é 1 milhão. Portanto, isso seja pobreza energética, aí são logo 800 mil, seja qualquer tipo de pobreza, que, portanto, estes 26 mil fogos novos não vão resolver absolutamente nada. Vamos lá ver a quem é que se dedicam, e já alertámos várias vezes o Primeiro-Ministro que, objetivamente, os primeiros 30 concelhos já tinham esgotado este número, portanto, não sei como é que isto vai ser feito, nem sei como é que vai ser distribuído, porque o que caracteriza este programa habitacional é a opacidade. Vamos lá ver amanhã o que é que nós vamos ouvir, mas, acima de tudo, aguardo, como sempre, o seu escrutínio e a sua permanente rigor sobre aquilo que está a passar e sobre aquilo que efetivamente sai do papel e passa para a realidade. Muitos cumprimentos e agradeço-lhe a sua presença aqui hoje.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, Senhor Deputado Bruno Dias. Faça favor uma intervenção de 2 minutos.
Obrigado, Senhora Presidente. Eu gostaria mais uma vez de agradecer e cumprimentar a participação da AIL nesta discussão. Nota-se que valeu a pena o PCP ter proposto que esta comissão eventual ouvisse a AIL e pudesse dar voz às questões e ao sentir e às aspirações dos inquilinos e das suas organizações. Eu gostava só de chamar a atenção para esta questão do PRR. 26 mil fogos a nível nacional é muito aquém das necessidades que na verdade são identificadas. Eu julgo que nem sequer para a área de Lisboa este número seria correspondente e suficiente para as necessidades. Se há mais de 50 mil famílias que estão em carência de habitação, então pergunto-se, não é urgente assumir o financiamento do 100% para não apenas as 26 mil, mas para as restantes necessidades nesta matéria e intervir, esta questão também penso que é incontornável, intervir na questão da legislação do arrendamento e aqui as matérias mais urgentes que estamos a enfrentar no quadro atual, como falámos do problema da epidemia da Covid-19 e um aspecto importante também que é o reforço da capacidade de resposta e da presença do IRU no território, porque ficou demonstrado que esta prática de esperar que cheguem os pedidos online e que esperar que as pessoas que vivem em condições de maiores dificuldades tenham a internet em sua casa e apresentem tranquilamente pedidos online para apoios sociais, está à vista que não resultou e não resultará. Tem que haver, de facto, uma presença efetiva da estrutura no terreno, no território, e não apenas esta visão centralizada e minimalista que importa, acima de tudo, ultrapassar e garantir, de facto, uma resposta de serviço público para garantia de acesso a um direito constitucional que é a habitação. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições para esta segunda ronda, dou agora a palavra ao Dr. Romão Lavadinho para uma intervenção final de 6 minutos. Faça favor, doutor.
Muito obrigado mais uma vez. Saúdo, de facto, todos os deputados, o Bruno Dias, a Filipe Roseta, a Maria Manuela Rolo, o André. Felicito-os a todos por terem colocado a Associação de Inquilinos para poder dar aqui a sua opinião e ajudar a que na Assembleia da República e em votações possam, de facto, vir a resolver este problema. Eu também estou de acordo que, havendo, como diz a Filipe Roseta, mais de 1 milhão de famílias a viver em condições que não são normais, se falamos em resolver o problema de 50 mil, isso pode, não resolve problema nenhum. Mas ajuda a resolver muitos, porque repare, uma coisa é estar 1 milhão em que vivem em condições inumanas, mas se conseguimos resolver para já destes 50 mil, seria ótimo. Não seria o ideal, mas seria ótimo. E com o andar dos tempos podemos vir a resolver isso, porque a construção no futuro pode ser melhor, não estar tanto sujeita à degradação como tem estado, como estava até agora, construções dos anos 60 do século passado hoje estão completamente degradadas a nível nacional, não é só em Lisboa e Porto, mas é a nível nacional, e portanto, digamos que essa solução podia ajudar a resolver muitos dos problemas das famílias e muitos dos problemas dos arrendatários. Nós temos vindo a avaliar e continuamos a fazer esse trabalho de, sempre que seja possível, sabermos, digamos, como é que as coisas se encontram. E temos os nossos inquilinos, às vezes contactos, outras vezes não tanto, mas sabemos que a situação é muito grave e é muito complicada e complexa se as moratórias não tiverem prolongamento. Eu percebo, como diz o deputado do Partido Socialista, o Sr. André, que de facto não é possível responder a tudo e que, digamos, temos que ter alguns constrangimentos. Mas há famílias que não têm possibilidades de não ser resolvido o problema. E, portanto, eu acho que o Iru, este exemplo foi dado agora pelo Sr. Dr. Bruno Dias, que de facto o Iru vá para o terreno, seria uma solução. Não sei até que ponto o Iru terá condições, digamos, em termos de trabalhadores, em termos técnicos, para ir para o terreno fazer este balanço. Agora, quando vier os resultados dos censos de 2021, podemos ter uma noção mais exata da situação como ela se encontra, porque as pessoas vão responder, e se tivermos essa situação, já podemos ver até que ponto o Iru também pode ir para a rua ajudar a resolver o problema. Não é que seja uma questão normal, mas isso é uma questão que o Iru, as câmaras municipais podem resolver este problema. Eu tenho tido algumas reuniões com as câmaras e o que elas me dizem é que não têm condições para avançar com muito, muito dinheiro do PRR. Também têm que ter em conta que os moradores dos seus concelhos, dos seus municípios, têm necessidades e eles têm que perceber isto. E vai haver eleições autárquicas e esperemos que os novos eleitos que venham a perceber que a habitação, como eu tenho dito muitas vezes, é um problema que não é um problema de secundário. É um problema idêntico ao ensino, é um problema idêntico à saúde e que nunca foi aprovada nenhuma lei de bases de habitação até ao ano passado. Agora temos essa lei, vamos ver se este governo ou qualquer outro que surja, se está em condições para poder pôr a limpo a questão da habitação, porque a habitação, nós não podemos viver na rua, como eu já disse há pouco, não é possível. E estamos aqui ainda a levar para uma maior situação de degradação das famílias que não têm condições de habitabilidade. Muito obrigado a todos, muito obrigado à Sra. Presidente e numa próxima oportunidade que queiram, eu estarei disponível para me apresentar na Assembleia e falar com os grupos parlamentares individualmente ou coletivamente, como assim o entendam. Muito obrigado a todos.
Muito obrigada, Dr. Romão Lavadinho. Damos então por terminada a presente audição. Em nome da Comissão Eventual para Acompanhamento da Aplicação das Medidas de Resposta à Pandemia Covid-19, agradeço mais uma vez a participação do Sr. Presidente da Direção da Associação de Inquilinos Lisbonenses, Dr. Romão Lavadinho, pela sua participação e disponibilidade e também os contributos que nos trouxe, que enriquecem de facto a informação que esta Comissão dispõe para a continuidade dos bons trabalhos por parte desta Comissão. Obrigada a todos os senhores e senhoras deputadas pela participação e desejar a todos muito boa tarde. Obrigada.